Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, o espaço da rádio da universidade dedicado à produção do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje eu converso com a pianista Stephanie Freitas. Ela é formada pelo Conservatório Pernambucano de Música, é bacharel em Música pela Universidade Federal de Pernambuco e é mestre em Práticas Interpretativas aqui pela UFRGS. Ela agora está cursando doutorado aqui na universidade sob a orientação da professora Cristina Caparelli. Stephanie teve aulas com renomados pianistas, como Edson Bandeira de Melo, José Alberto Kaplan, Marlos Nobre e Alexandre Dossin. E ao longo de sua trajetória recebeu diversos prêmios, tanto como camerista quanto como solista. Bom dia, Stephanie. Muito prazer em te receber aqui no Música em Pessoa.
Bom dia, Ana Laura. É um prazer estar aqui.
Stephanie, que é a primeira pernambucana no programa, né? Tu és natural de Recife mesmo,
sim,
na capital.
Uhum.
E como é que foi o início, como é que se deu o início da tua relação com a música, assim, de onde veio isso?
Primeiro surgiu como uma brincadeira, assim, tudo que tinha piano e teclinha era meu brinquedo favorito. Então, meu pai pensou, ah, vai, tem alguma ligação, tem que ter alguma coisa. Quer estudar piano? Quero. Então, na escola onde eu estudava, tinha uma professora de piano. Então, eu frequentei as aulas dela por 2 anos e era tudo muito lúdico. Era tudo muito divertido e o primeiro contato com o piano que eu tive foi assim, com essa professora, que já era uma senhora e que tinha um amor incrível pelos alunos e que fazia sempre apresentações no final do ano, que parecia mais uma festa. Tudo com muita comemoração, com muita brincadeira. Então, o meu primeiro contato com música foi brincando com instrumentos de brinquedo e brincando aprendendo a tocar.
Não existia uma tradição familiar, assim?
Não, nenhuma. Assim, informalmente, meu pai ama música, minha mãe também, e tio-avô, avô, tios, assim, mas tudo muito informal. Ninguém estudou realmente música.
Mas e aí essa brincadeira com teclados era de brinquedo mesmo?
Isso.
Não existia um piano na tua casa, um teclado?
Não existia, assim. Era tudo brinquedinho. Aí eu, quando eu comecei a estudar, comprei um teclado e depois meu pai comprou um piano.
E qual eram as experiências de escuta que tu tinha nessa época, assim, desse... Tu disse que teus pais tinham um gosto por
Isso.
música e tal. Tu lembra de coisas que
Lembro.
Te chamavam
meu pai
atenção?
Tinha um CD com as valsas de Chopin. E eu me lembro que quando eu era pequena, eu ficava andando de patins pela casa, correndo com o CD. Então já era uma coisa, assim, que me encantava e que fazia parte do meu dia a dia. De brincadeira e de escutar.
Música de concerto,
uhum.
assim...
Sim, Chopin e Strauss, é o que eu me lembro melhor.
Mas então a tua iniciação musical foi algo positivo, assim, né? Nesse sentido de
Isso.
experimentar e brincar, assim.
Uhum.
Como é que continuou depois essa primeira professora? Como é que foi esse início da tua formação, assim?
Depois que eu passei os 2 anos com essa professora que ensinava no meu colégio, eu fui pro Conservatório Pernambucano de Música. Porque como eu tava gostando muito... E assim, no colégio existia um limite. A professora tinha um limite. Quando os alunos iam ficando mais velhos, ela geralmente encaminhava para o Conservatório Pernambucano de Música. E eu me inscrevi. E na época, para criança, acho que você fazia um testezinho para saber se você sabe ler a notação musical e você já entra. Então eu já comecei a ter aula de piano e aula de teoria, solfejo, canto e coral, essas coisas.
E esse início era de brincadeira e era aberto em termos de repertório também, assim? Ou era essa
Não,
formação
era mais
mágica
formação da música erudita.
Sempre foi essa a tua
Isso.
experiência e atuação
Sempre.
De toda maneira?
Uhum.
Porque dentro do conservatório também...
Também tinha música popular, sendo que aí eu entrei na parte do piano erudito, já direto.
Sim, desde o início tua
uhum.
experiência de escuta levava
isso.
a isso e
uhum.
aí...
Era uma identificação maior que eu tinha.
Foram quantos anos de conservatório?
10.
10 anos de
uhum.
conservatório.
O curso completo lá, o curso técnico, são 10 anos. E eu passei, acho que até um pouquinho mais que 10. Daí eu entrei na faculdade, eu fiz o bacharelado em instrumento na Universidade Federal do Pernambuco. E nos 2 primeiros anos da graduação, eu ainda continuei no conservatório. E me formei na metade da graduação, que são 4 anos.
E em que momento que a música passou a ser alguma coisa profissional pra ti, assim? Ou de tu ter essa consciência
uhum.
de que ela ia ser a tua profissão, enfim?
Acho que com 15 anos. 14, 15 ou 16, por aí. Porque no conservatório, Eles faziam de 2 em 2 anos, eles fazem ainda, de 2 em 2 anos, concursos de piano para os alunos. Antigamente era só do conservatório, aí abriram para as escolas de Recife e abriram para o estado. Então, de 2 em 2 anos tinham esses concursos e era um estímulo, assim, para estudar e reuniam todos os amigos, estudavam juntos e acabava continuando sendo uma coisa lúdica, mas aí levado um pouco mais a sério. E com 14 eu fiz um concurso e ganhei segundo lugar, se não me engano. E com 16 eu ganhei o primeiro e isso foi muito importante para mim. Então eu vi que eu gostava do processo de estudar loucamente para conseguir um objetivo maior no final, que seria participar do concurso ou ganhar até. Então foi mais ou menos com essa idade, entre 14 e 16 anos.
Nós acabamos de ouvir o primeiro movimento, Preâmbulo, do Carnaval Opus 9 de Robert Schumann, na interpretação da pianista Stephanie Freitas. A gravação foi feita ao vivo em recital no auditório Tasso Correia do Instituto de Artes da UFRGS. Esta é a Rádio da Universidade. Você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Stephanie Freitas. Mas e aí, então, o que tu pretendia com seguir música era ser uma concertista? Era essa a tua referência?
Na verdade, eu nem pensava muito. Aquela coisa, eu segui estudando piano dos 8 anos até agora, e no momento que eu tive que decidir foi só no vestibular. Então, para mim, foi muito natural, dos 8 até os 18 anos, sem pensar muito, ah, é isso que eu quero como profissão. Surgiram alguns interesses durante a adolescência, mas nada muito assim. Ah, eu quero fazer isso pro resto da vida, só música. Então não tinha outra coisa que me encantasse mais do que música. Aí acabou sendo um caminho natural, sem muito questionamento.
E sem grandes planos, assim. Era uma
Isso.
coisa mais
Isso.
momentânea de fa seguir fazendo, assim.
Isso, sem pensar muito daqui a 10 anos o que é que eu vou estar fazendo. Não sei, não importa. Eu tô fazendo agora, gosto e vou continuar fazendo.
E eu vi no teu currículo que tu foste premiada, assim, tanto com música de câmara quanto como solista, assim, um prêmio como intérprete de música brasileira, assim, né?
Isso.
Eu queria saber como é que tu circula nos repertórios e quais são as tuas preferências, assim mesmo, de gosto de repertório, assim.
Eu prefiro as apresentações solo. Tem muita gente que fala que prefere tocar em grupo, porque é mais tranquilo, é mais prazeroso, mas eu prefiro tocar sozinha. Então, minha experiência com música de câmara é pequena, comparada à experiência com um pianista solista. E com a música de câmara, eu fiz poucas apresentações e ainda dentro do conservatório. E a primeira coisa séria assim que eu encarei com o repertório de música de câmara foi esse concurso. Foi o primeiro concurso Norte-Nordeste de música de câmara na categoria Duo, que foi promovido pelo Conservatório Pernambucano de Música. Então eu já estava lá, soube do concurso, aquela coisa, ah, por que não? Então foi aí que eu descobri assim, poxa, isso é uma possibilidade. Mas aí quando eu entrei na faculdade, deixei isso um pouco de lado, fazendo só as matérias de música de câmara, mas nada com apresentação de recital, com preparação para concurso. E aí emendei o mestrado também e o doutorado, então a música de câmara tá um pouco de lado por enquanto. Mas meu noivo é violinista. Então, as experiências sérias que eu tive com música de câmara foram com ele. E a gente tem projetos de fazer grandes repertórios de piano e violino, que tem coisas lindas, mas aí não agora.
Sim, só pela convivência já
Isso.
direciona
Isso.
ao gosto, assim. Mas e aí essa coisa do repertório da música brasileira, enfim, como é que são as tuas preferências no piano solo, assim?
Então, foi uma surpresa para mim ganhado esse prêmio de música brasileira, porque não é o meu interesse mais assim visível. E foi, eu ganhei esse prêmio com As Impressões Seresteiras de Villa-Lobos, que se eu for elencar é a minha música preferida brasileira. Mas aí eu prefiro o repertório Chopin, Brahms, Beethoven, Liszt, Schumann.
Naquela escuta
Sim, que remete
ainda.
à infância ainda.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir o primeiro movimento da Sonata para Piano Opus 101, de Ludwig van Beethoven, na interpretação da pianista Stephanie Freitas. A gravação foi feita ao vivo em recital no Auditório Tasso Corrêa, do Instituto de Artes da UFRGS. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Stephanie Freitas. Eu queria que tu falasse pra gente também um pouco, assim, trazendo tua experiência de... Bom, tu tá aqui em Porto Alegre fazendo mestrado, agora já doutorado, uhum. Então um tempo de vivência aqui. Eu queria saber como é que é a cena da música de concerto em Pernambuco, assim, né? Porque aqui se costuma falar muito dessa redução de público, envelhecimento de público, uhum. E dificuldades mesmo de atuação, assim, né? Para os músicos dedicados a essa música. Então, eu queria saber de como é lá e se tu consegue pensar um paralelo entre as duas cenas, assim, que tu uhum. tiveste vivência, assim.
Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionada, por exemplo, com a OSPA que toca uma vez por semana. E a Orquestra Sinfônica de Recife tocava uma vez por mês. Então, eu ia todas as semanas pra OSPA. Era uma coisa assim, caramba, toda semana tem concerto. E eu achei a cena aqui um pouco mais firme do que a cena da música erudita em Recife. Até porque em Recife tem muita manifestação de música popular. E das coisas tipo maracatu, frevo. E isso tem muito mais força do que a música erudita. Não que a música erudita não tenha seu lugar. Tem. Mas aí quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu vi que o espaço é maior pra música erudita.
E uma cena rock and roll, assim, também. Né, que se tem notícia de Recife, assim.
Também.
Nesse âmbito, então, lá parece que a cena da música erudita é mais...
Um pouco mais restrita.
Mas chama atenção mais, digamos, o perene das movimentações aqui.
Isso.
Assim.
Uhum.
Tá, e o que te trouxe a Porto Alegre, assim? O que especialmente vir a Porto Alegre fazer mestrado?
Quando eu acabei a graduação, eu pensei, e agora? Vamos fazer mestrado? E eu fui procurar os melhores cursos do país. E na época, que foi em 2006, quando eu vim fazer a seleção, a nota da CAPES para o PPG, música daqui da UFRGS, era 6, que era o melhor do Brasil. Eu pensei, por que não tentar logo o mais difícil? E acabei vindo logo para cá por isso. E também porque tem uma professora da Universidade Federal de Pernambuco que já fazia o doutorado aqui, na área da educação musical. Então eu já tinha mais ou menos uma referência do curso. Então, eu procurei, vim e passei. E vim, assim, com o intuito de fazer mais uma experiência. Ah, vai, tenta no lugar mais difícil e depois vê o que é que acontece.
Sim, o resto vai ficar fácil.
Sim.
Aí já deu certo de primeira.
Já deu certo de primeira.
E por que fazer mestrado, assim? Por que fazer essa complementação da formação acadêmica, assim?
Eu acabei o bacharelado em 2005. Então, eu passei um ano estudando sozinha, tendo aula particular, mas aquilo não era bom pra mim. Então eu queria estar vinculada num curso e estudar e fazer recital. Porque essa coisa de você estudar sozinho, você vai fazer recital quando? Como você vai se engajar pra poder planejar alguma coisa, o concurso, o recital? Então, estando vinculada até com matéria teórica, com um recital, com a pressão de aula toda semana, pra mim isso me fazia bem. Quando eu parei o bacharelado, foi meio estranha essa relação mais espaçada com o piano, de você não ter um repertório todo semestre, uma prova, e isso me fazia bem. Eu descobri que isso me faz bem ainda.
Então, o que tu buscava no mestrado era mais uma prosseguimento de estudo
isso.
E um vínculo para fazer coisas, assim.
Isso, para avançar.
Não necessariamente uma ideia de seguir uma vida acadêmica, docente,
não necessariamente. Assim. Hoje em dia eu tenho isso mais como uma meta. Mas quando eu vim pro mestrado eu nem pensava nisso. Eu pensava mais na coisa do estudo do piano. Sem pensar no que eu ia fazer depois.
E aí fizeste mestrado e já decidiste engatar o doutorado
sim.
E continuar em Porto Alegre.
Porque os 2 anos do mestrado pra mim foram muito bons. E eu cresci muito pianisticamente.
Então, e a adaptação
foi
com
boa.
A cultural, assim. Do...
Foi muito boa.
Tudo tranquilo, climaticamente.
Tranquilo. Menos o inverno. Não, o inverno foi horrível. Mas aí, a coisa do crescimento musical compensou muito, tudo. Toda essa coisa de mudança, de estar muito longe de casa, de voltar uma vez por ano. Mas o crescimento musical compensa tudo isso.
E tu conseguiste continuar atuar aqui, tocando e tudo mais? Que isso que tu procurava também no mestrado, assim, fazer esse vínculo de fazer recitais e tudo
Sim,
mais?
Sim, até porque no mestrado eles pedem um recital por ano. E geralmente não é no final do ano, é lá por setembro ou outubro no máximo. Então a gente já planeja o repertório, já começa a estudar em março e já tem uma meta de fazer um repertório grande, de peso, para setembro ou outubro.
Nós acabamos de ouvir o estudo número 8 de Claude Debussy, na interpretação da pianista Stephanie Freitas. A gravação ao vivo foi feita em recital no Auditório Tasso Correia do Instituto de Artes da UFRGS. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Stephanie Freitas. E tu tem sido orientada pela Cristina Caparelli,
isso,
né? A professora Cristina Caparelli, desde o mestrado.
Desde o mestrado.
Tu já tinha experiência de pesquisa antes, assim?
Nenhuma, nenhuma.
Completa novidade, assim.
Muita. Eu cheguei aqui, o que eu vou fazer? Então, ela foi vendo o que é que eu gostava e o que é que seria mais propício para o momento da pesquisa em música na época. Então, no mestrado, eu fiz uma análise intertextual da sonata para piano sobre o tema de Bartók, de Marlos Nobre, que é um compositor pernambucano e que eu já conhecia, já tinha estudado algumas coisas dele. Então, isso me interessou muito. E como é uma linha de pesquisa da minha orientadora, que é intertextualidade em música, eu achei o máximo. Então, juntou o repertório que eu já gostava do compositor pernambucano e com a coisa da intertextualidade que vem da crítica literária em música. Então,
que
foi muito
coisa,
bom.
Que é uma peça inspirada em Bartók?
Isso, isso. Que pega influências de Bartók e várias outras que eu fui descobrindo pelo meio do caminho. Então, foi bem legal.
E, ao mesmo tempo, é uma tendência de estudo também da Cristina, essa coisa do repertório brasileiro.
Exatamente.
Assim, né?
Que ela tem o projeto de sonatas, sonatinas e temas e variações da música latino-americana no século XX. Então, foi muito bom, porque eu já entrei nesse projeto. E foi muito bom pra mim, pessoalmente.
Gostou da história de
isso,
fazer pesquisa?
Aham.
E agora, no doutorado, o que que tu tá fazendo? Assim,
e agora, no doutorado, desde 2007... A professora Cristina, junto com a professora Catarina Domenici e Regina Antunes, que é pós-doutoranda, elas têm um grupo de pesquisa que investiga os processos de estudo e as estratégias para comunicar emoção ou expressão em música. Então, desde 2007 que elas vêm pesquisando isso e nós, como alunos, fazemos parte do laboratório. Então, quando eu entrei no doutorado, Cristina sugeriu, e aí? O que é que você acha? Comunicação de emoção. E eu acho fantástico. E todas as experiências que eu tive como participante do projeto foram muito boas. Para o crescimento individual como pianista. Então, por que não continuar nessa linha se eu gostei tanto? Então, eu pretendo continuar o projeto dela, de comunicação de emoção em música.
Tu começaste esse ano doutorado?
Ano passado, em 2009. Passado. Isso.
Então, tu ainda está elaborando o projeto?
Uhum, isso. Está sendo construído lentamente.
Lentamente.
Tenho mais ou menos, sendo que a coisa vai mudando tanto. Então, eu prefiro nem assim...
Sim, nem falar.
Sim, porque vai mudar. Porque eu falar aqui, daqui a um mês, é tudo diferente. Mas é com isso, é com comunicação de emoção, em música brasileira especificamente, já que está dentro do projeto de Cristina. Não necessariamente sonata, sonatina ou tema com variação, mas, por enquanto, eu escolhi Alma Brasileira. De Villa-Lobos. Mas isso só pro piloto da pesquisa. Talvez quando eu vá para a banca da qualificação, isso mude. Então eu não sei muito bem ainda.
Thank you. Nós acabamos de ouvir o terceiro movimento, Capriccio, da Fantasia Opus 116, de Johannes Brahms, na interpretação da pianista Stephanie Freitas. A gravação foi feita ao vivo em recital no Auditório Tasso Corrêa, do Instituto de Artes da UFRGS. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Stephanie Freitas. Stephanie, projetos, planos, pretendes ficar em Porto Alegre?
Ai.
Pretendes voltar? Enfim, realizações que tu tem em vista? Coisas que tu... Enfim, tu falaste, então, de seguir um projeto com teu noivo, assim,
isso.
Né?
Uhum. É o que eu mais tenho em vista, por enquanto.
Ele tá em Porto Alegre?
Não, tá na Suíça.
Nossa.
Então... quando não eu terminar aqui... Não, não é nem Recife. Então, quando eu terminar aqui e ele terminar lá, a gente vai ver o que é que vai fazer. Mas eu tenho muita vontade de fazer música de câmara, já que eu não fiz tanta. E seguir estudando piano, não tenho ainda ideia de onde eu vou ficar, onde eu vou me estabelecer. Mas eu gosto muito de Porto Alegre, se surgisse uma oportunidade de ficar aqui, eu ficaria, sem dúvida. Mas assim, não penso muito a longo prazo. Tem tanta coisa ainda até 2013, que é quando acaba o doutorado. Então, mas os projetos principais são esses, continuar estudando piano e fazer alguma coisa com música de câmara. Meu noivo.
Stephanie, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa.
Ai, obrigada, foi ótimo.
Foi um prazer pra mim te receber.
Obrigada.
Thank you. Nós encerramos o Música em Pessoa de hoje com os dois últimos movimentos, Intermezzo e Capriccio, da Fantasia Opus 116, de Johannes Brahms, na interpretação da nossa entrevistada de hoje, a pianista Stephanie Freitas. Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.